debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o debate das 10. O futuro do PT é o tema do debate de hoje. Recebendo aqui o petista Emídio Vasconcelos. Eu já avisei para ele que se prepare para o que é de positivo e para o que é de questionamento, para o que vem de provocação no sentido, né, de avaliar o momento do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar do PT em nível nacional, o PT aqui na região, para onde vai o Partido dos Trabalhadores. É, claro, governo Bolsonaro também. Eu queria começar, Emídio, a gente está acompanhando aí, inclusive meu blog noticiou também, que o presidente da MUP, prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, é favorável à emenda que faz aquele mandato tampão de 2 anos, né? Unificando as eleições e aumentando para 10 anos o mandato de senador, estabelecendo um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, extinguindo a reeleição no executivo. Se essa PEC passar, ela vai ter aí, os atuais prefeitos poderão ter um mandato tampão de 2 anos para unificar o período para as eleições gerais. A gente sabe das vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, eu sou a favor de eleições gerais, porque o custo é menor. A gente sabe que há um problema no rito de votação, principalmente dos que têm menor escolaridade, que enfrentarão uma dificuldade. Mas unificar, a gente para de 2 em 2 anos, ou menos que isso, para já estar falando de eleição. Eu queria a sua opinião sobre a proposta objetiva e sobre essa possibilidade de que se estiquem os mandatos até 2022. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Gostaria de mandar um abraço especial para meu pai e minha mãe, que estão lá na pintada nos ouvindo.
Inclusive, um abraço para eles também,
inclusive, carinhoso. Inclusive, Nil, fazer um registro, né? Meu pai, aos 84 anos, conseguiu, a semana passada, renovar a carteira de habilitação. Eu acho que deve ser um dos afogadenses mais velhos.
Braz, um abraço. E um abraço para sua mãe também, muito, sempre muito carinhosa conosco quando a gente, tem contato com ela.
Obrigado.
Mas não vá aliviando, não pense que isso vai me fazer ter uma condução diferente, não. O carinho que eu tenho por ele, não. Fale sobre o projeto.
Veja, eu, em tese, eu concordo com você, concordo com o presidente da MUP. Acho necessário uma reformulação que possa permitir eleições gerais, tanto pela questão econômica, como até pelo processo democrático mesmo. A gente vê disputas, logo que termina uma eleição, já se começa a se trabalhar outra, muitas vezes no exercício do mandato ainda, o deputado estadual já pensando em trabalhar para ser candidato a prefeito ou vice-versa. Por essa razão, eu acho que realmente devemos pensar numa mudança e pensar em eleições gerais. No entanto, acho casuísmo defender detendo o mandato. Eu, se tivesse um mandato de vereador ou de prefeito, defenderia a tese, mas não defenderia para esse mandato. Isto porque quando o eleitor foi às urnas votar, ele foi votar dentro de uma regra, dentro de um modelo. Aliás, isso foi objeto nosso de muita crítica ao então presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, que apresentou a PEC, lá, a base do governo dele no Congresso, de mudança para a reeleição durante o mandato dele. Entendemos que aquilo ali feriu frontalmente a democracia. Inclusive, a desfazer justiça, que a Lula também foi proposto na época esse tipo de mudança e dando a ele a possibilidade de ter o terceiro mandato, e que ele disse que com a democracia não se brinca, ela precisaria ser respeitada e ele não participaria de uma manobra dessa. Então, concluindo, defendo a tese, acho necessário e importante eleições gerais, no entanto, eu acho que a gente deve avisar previamente ao eleitor que ele está votando em uma nova regra.
Uhum. Para esse mandato tampão, você é contrário,
isso,
objetivamente.
Isso.
É a favor do projeto, mas é contrário que se estique isso, agora.
Isso porque o eleitor, quando votou, foi à urna, ele foi votar dentro de uma regra pré-estabelecida. E aí não seria honestamente correto, do ponto de vista da política e da democracia, com o eleitor. Tanto o eleitor que votou contra, quanto o eleitor que votou a favor também do candidato eleito.
Uhum. Governo Bolsonaro, seu parecer sobre os... Passamos já da casa dos 100 dias, estamos já nos encaminhando para 6 meses de governo. O governo você foi um crítico da eleição, é um crítico quanto mais ferrenho do Bolsonaro. O governo dele, esse período, está dentro da sua projeção, quando você dizia que não daria certo?
Está superando para pior, né? Eu imaginava que não daria certo, sob vários aspectos. E em cada um deles a gente pode pontuar, fundamentando a afirmação. Se você vai falar sobre o aspecto, primeiramente, da questão da soberania internacional do Brasil. Um presidente da República que vai para os Estados Unidos fazer continência, prestar continência à bandeira americana, que vai com um ministro dizer que o Brasil está à venda, que agora, mais recentemente, vai lá e foi rejeitado a recepção dele, foi boicotado pelo prefeito de Nova York. Quando vi várias discussões em nível internacional, onde várias entidades, vários países, tá se vindo de ridicularização a inserção do governo Bolsonaro em nível internacional. Então, acho que nossa soberania está comprometida, inclusive quando ele se passa ao papel de ser bucha de canhão no conflito do Império Americano, que quer efetivamente desconstruir a Venezuela para se apropriar dos seus recursos naturais, sobretudo do petróleo. Então, na questão da soberania, é um desastre, né? Nas relações internacionais, é um desastre o governo Bolsonaro. Quando você vem para a questão econômica, aí você se depara com o país aumentando o desemprego, né? Você se depara ele dizendo que o único exclusivamente depende de uma reforma de uma previdência, onde ele precariza cada vez mais a relação de quem mais precisa da previdência, como a questão do agricultor, a questão de quem ganha um salário mínimo, não combate efetivamente, apesar de dizer que esse é o objetivo maior da previdência, não combate os privilégios. Se você vai para a questão da ética, da moral, da honestidade, que se dizia que era um governo probo, você está vendo aí a família dele se demonstrando claramente como milicianos, né, com envolvimentos diretos, e aí não são subjetividades da afirmação, você vê provas contundentes, cheque de Queiroz na conta da mulher de Bolsonaro, porque infelizmente as pessoas estão querendo fazer vista grossa, mas se tivesse um cheque de qualquer assessor de um deputado do PT ou coisa na conta de Dona Marisa, a interpretação e a conotação seria outra. Ele mesmo, em suas declarações, no que se refere a quando o fuzilamento de um professor no Rio de Janeiro, disse que foi um mero incidente. Então, para qualquer área que você procura fazer uma análise do governo, você observa que ele se supera e muito negativamente. Ao ponto de que, quando você vai, num momento como esse, que há o corte ou o contingenciamento em verbas da educação, que a população, os estudantes, os professores começam a se mobilizar, como houve também a mobilização, que Dilma ganhou a eleição, pouco tempo depois, a Aécio Neves não reconheceu a derrota, entrou no Supremo Tribunal Eleitoral para anular a eleição, dizendo que houve fraude. E em seguida começou a mobilização e houve a pauta bomba, que elegeram o presidente da Assembleia, da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Todo mundo lembra disso, que Dilma não conseguiu governar. E naquele momento, quando Dilma questionada pelas mobilizações, pelo movimento dos batedores de panelas, foi que Dilma disse: valeu a pena lutar pela democracia, valeu a pena lutar pela liberdade. As manifestações são típicas de um país, de uma sociedade democrática. No momento em que os estudantes começam a se mobilizar para questionar, junto com professores e vários outros segmentos da sociedade, esse contingenciamento na educação, qual o comportamento deles? Chamar os estudantes e professores de idiotas úteis. De maneira que você vê que não tem, primeiro, projeto econômico, não tem um projeto social, não tem um projeto de governo. Ele monta uma equipe que se descredencia porque conhece essa equipe ao longo da campanha, como é o caso do Paulo Guedes, e mais ainda, para desconstruir toda a discussão que foi feita no processo de perseguição e de injustiça na prisão de Lula, ele nomeia o juiz que foi o que julgou o principal adversário dele, que ele na campanha dizia que queria que Lula apodrecesse na cadeia. E ao nomear esse ministro como ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ex-juiz, agora, num ato falho, numa entrevista, ele disse claramente que houve um compromisso entre eles de que ele nomearia Moro para o Supremo Tribunal Federal. De maneira que, para onde você vai, Nil, você não encontra objetivamente algo para dizer, não, há um rumo para esse país, há um encaminhamento. Inclusive, isso é dito pela própria base de parte do PSL, já do partido do próprio presidente, como a própria Janaína Pascoal, que foi uma das autoras do pedido de impeachment, que para nós foi um golpe parlamentar feito contra Dilma.
Agora, no PT você faz esses questionamentos todos, mas o PT não vive em céu de brigadeiro, não. O Zé Dirceu voltou para a cadeia, o Lula continua preso e depois da ação do triplex, ele ainda responde a outros inquéritos, inclusive a do sítio, o sítio que fica numa área rural de São Paulo, o famoso sítio de Atibaia, né? O Haddad não teve força política para bater o Bolsonaro nas urnas, mesmo com esse discurso que você coloca, e o Ciro Gomes está reaparecendo agora, ocupando espaços na imprensa e dizendo que nem PT, nem o que está aí. O PT está fazendo uma análise de que se não está bom para o governo Bolsonaro, partindo da sua ótica, também não está bom para ele?
Olha, se você observar que, como você fala, a condenação do sítio de Atibaia, para nós, no sentido da luta política que estamos fazendo, dizendo que Lula é um perseguido político, em que pese a decisão ser negativa, a condenação, ela, ao mesmo tempo, ela reforça a nossa tese da perseguição política. A própria juíza confessou que copiou e colou, né, a sentença que foi dada a Lula por Moro. Quer dizer, no mínimo, é suspeitável um negócio desse. No mínimo, mas se sabe que não. Era uma decisão pré-estabelecida, né? Então, nisso, embora que seja desconfortável, a gente vê por esse aspecto. O próprio Superior Tribunal de Justiça também reduziu a pena de Lula, o que, no nosso entendimento, demonstra a fragilidade um pouco na sentença, porque você sai de uma condenação de 9 anos, o TRF4 botou para 12 anos e para depois se reduzir para 8. É uma diferença muito discrepante no sentido de que a mudança de entendimento aconteceria por uma falta de conhecimento dos julgadores. A gente vê claramente, e aí para a sociedade, no caso específico de Lula, se percebe mais ainda, com o decorrer do tempo, com a nomeação de Moro ministro, com a conversa na entrevista do presidente da República, que concedeu através de negociação com Bolsonaro, e Moro, que ele iria para o Supremo Tribunal Federal. Isso, do ponto de vista político, Nil Júnior, não é uma coisa ruim, está se mostrando que, e do ponto de vista jurídico também, que houve sim e há ainda uma perseguição do Estado brasileiro a Lula. Com relação a Zé Dirceu, era uma coisa esperada, a volta à prisão, ele vem sofrendo esse tipo de, desde o início da primeira condenação do Mensalão, que isso não interfere nas decisões do Partido dos Trabalhadores. Apesar de Haddad ter perdido a eleição, Nil, a gente elegeu a maior bancada federal, né? Com toda a operação midiática na tentativa de desconstruir, de criminalizar o Partido dos Trabalhadores, de criminalizar a Lula, e com toda a articulação feita, que a gente sabe, nas redes sociais, com os fake news, como uma mamadeira de piroca, kit gay e outras coisas mais, em favor do candidato Jair Bolsonaro. Com relação à posição de Ciro Gomes, é como disse Lula, Ciro Gomes às vezes faz mal a ele mesmo, né? O Brasil não está passando pelo momento em que deve se discutir muito mais a questão da redemocratização, né? A reconquista da democracia, a liberdade do povo, tem que se discutir a perseguição do Estado brasileiro a uma liderança política feita Lula, a injustiça cometida contra Lula, e muito menos discutir a questão pessoal dele de relação com Lula, ou algumas frustrações que ele possa ter tido no processo eleitoral, que talvez ele contava com o apoio do Partido dos Trabalhadores na eleição passada. Ciro Gomes é um grande quadro político, é uma cabeça pensante enorme. Agora, infelizmente, ele às vezes se descontextualiza e faz as críticas de forma, no momento, não apropriado. Eu acho que as atenções de Ciro Gomes deveriam ser voltadas exatamente para esse desgoverno que está aí, que, lamentavelmente, está se transformando numa milícia que se apoderou do poder central em Brasília. Então, eu acho que ele comete um erro, comete um equívoco. O Partido dos Trabalhadores vai continuar se reestruturando internamente, se organizando e se preparando para dois aspectos. No processo do calendário eleitoral, se preparar para as eleições de 2020 municipais. E na questão da política em si, ir para a rua, se solidarizar com os movimentos sociais e exigir que a gente retome a democracia nesse país, defendendo a liberdade de Lula e, ao mesmo tempo, fazendo uma oposição programática a esse governo que está aí realmente desconstruindo todas as conquistas sociais que houve ao longo dos 12 anos, que eu considero 12 anos do governo do PT, haja visto que o segundo mandato Dilma não conseguiu administrar.
Agora, você fala numa milícia governando o país, e é muito difícil pegar um petista fazendo meia-culpa de algumas... O PT ajudou, Emílio, a estruturar do ponto de vista da corrupção, uma milícia, uma quadrilha que carcomeu setores públicos importantes, bancos oficiais, a Petrobras, que é o maior exemplo, na pior das hipóteses, fazendo ajuntamento político com esse nível, Eduardo Cunha, pouco antes daquela, daquele gesto dele de rebeldia do impeachment, era aliado do, do governo, essa banda podre do PMDB toda dentro, Temer é vice-presidente, e setores do PT, ou neofiliados, ou até setores históricos envolvidos nisso também. Porque é tão difícil para o PT dizer, eu errei.
Não, não há dificuldade. Não há dificuldade. Agora, o que, é que se construiu numa tese, numa narrativa pela grande mídia, que isso é uma coisa que tem que ser combatida? O que construiu, inclusive pela Lava Jato, pelo ministro Sérgio Moro? Alguns delatores, como o caso do Youssef, Moro foi juiz de um processo dele no Banestado. O Banestado foi um escândalo que houve antes do governo do PT nacionalmente, no governo do Paraná. E o que foi que Moro fez? Fez um acordo de delação premiada com Youssef e soltou Youssef. E Youssef continuou delinquindo. E veio delinquir dentro do governo do Partido dos Trabalhadores. O Emílio Odebrecht, ele afirma que a corrupção começou lá de trás. O que é que acontece, que essa é a nossa discussão? O que é que acontece ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores? A corrupção que já vinha existindo dentro do governo, existia, ela continuou, em alguns casos até se acentuou. Aonde é que o PT faz a coisa certa e que houve uma distorção dos valores e dos fatos? Primeiro caso, o Partido dos Trabalhadores estrutura a Controladoria Geral da União, dando a ela um status até de ministério. Segundo, o Partido dos Trabalhadores cria o Portal da Transparência, que aí hoje aí todo cidadão tem acesso através do www.portaldatransparencia.com.br. O Partido dos Trabalhadores nomeia, Nil Júnior, todos os procuradores por critérios técnicos. Vinha a lista tríplice do Ministério e o governo indicava Lula e Dilma o mais votado, coisa que Temer já não fez agora e Bolsonaro já disse que não vai fazer. O Partido dos Trabalhadores criou várias varas federais para dar mais estruturação em processo, inclusive de investigação e também de punição, de julgamentos. O Partido dos Trabalhadores, apesar de constitucionalmente ser, deu toda a autonomia à Polícia Federal. Se você pegar o número de ações que a Polícia Federal fazia antes do governo do PT e após o governo do PT, você vai observar que houve sim um investimento no combate à corrupção. Agora é aquilo que Lula sempre disse. Se você passa, Nil Júnior, 20 anos numa casa sem fazer limpeza, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Na hora que eu entro na casa, que eu vou tirar o tapete, a sensação para quem está dentro é que eu que foi que acumulei aquela sujeira. Então, o que nós fazemos na discussão é, a gente tem erros no sentido de fazer aliança, sim, porém, os erros de governo de coalizão é do processo da democracia brasileira. Você não pode ter a ilusão de quando você se elege um governador do estado de Pernambuco ou um presidente da República, você consegue governar sozinho. Agora, como se estabelece essas relações, aí é o que é o problema. Mas se o governo dos trabalhadores, através do presidente Lula e depois da presidente Dilma, não tivesse intenção de fazer o combate à corrupção como nós dizemos que tentamos fazer, nós não teríamos tomado essas medidas estruturadoras para fiscalizar, para denunciar e para julgar os corruptos. Agora, onde é que entra aí a pilantragem? É que a grande mídia, através dessa narrativa, leva para a sociedade a prática do ódio ao Partido dos Trabalhadores, criminalizando o PT como uma organização criminosa, como se não existisse antes a corrupção e não precisasse ser combatida, e mais ainda, criminalizando a principal liderança, que é Lula. E tudo isso fez parte de uma estruturação de golpe, que foi o golpe parlamentar. E por isso que Lula está preso. Porque ele sabia que nada adiantava fazer tudo o que fizeram se deixasse Lula disputar o processo eleitoral. Para isso, usaram o aparato do Estado, através do Ministério Público Federal, que vai fazer com o Dallagnol um PowerPoint, delações direcionadas, vazamento de delações para a mídia, estrategicamente distribuídas e também seletivizadas, para que criasse junto à opinião pública esse conceito. Os erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu são erros, institucionalmente falando, políticos, e por isso ele precisaria pagar na urna. Não sangrar a democracia dando um golpe parlamentar para usurpar o poder e fazer o que estão fazendo aí. Sucateando o patrimônio nacional, como o pré-sal, que o recurso do pré-sal viria para a educação e para a saúde, sucateando para vender a preço de banana, para servir a interesses das grandes petroleiras mundiais e, sobretudo, do Império Americano. Então, a discussão da meia-culpa nós fazemos do ponto de vista da política. Porque ela sim, nós cometemos erros. Inclusive na área econômica. O Partido dos Trabalhadores, na sua política econômica, foi muito subserviente ao capital financeiro. Isso é um erro grosseiro com o Partido dos Trabalhadores. E até mostra que nós não fomos o revolucionário, nem os comunistas, que eles afirmam que nós fomos no governo. Nós fizemos políticas públicas sociais. E essas aí têm que ser reconhecidas. Foram muitas. No entanto, na questão da relação política, dadas as circunstâncias do processo eleitoral e dadas as circunstâncias da governabilidade, nós precisamos sim nos relacionar com vários partidos, inclusive alguns cometidos dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Porém, isso não seria motivo para criminalizar um partido e muito menos criminalizar a liderança do presidente Lula. Porque enquanto pegaram na casa de Gedel milhões de dinheiro em espécie, a acusação contra o chefe da quadrilha que eles atribuem que é o chefe da quadrilha é uma reforma de um apartamento e uma reforma de um sítio.
Bom, você que está me ouvindo, concorda ou discorda do Emídio? Eu vou para o primeiro intervalo, vá dando sua opinião. O Rodrigo, tá, por exemplo, aqui o Rodrigo Nilson, está colocando o posicionamento, está questionando o posicionamento do PT na defesa, né, do ensino, quando o PT reclama dos cortes ou contingenciamento do governo Bolsonaro nas universidades. Ele mandou várias manchetes aqui sobre atitudes tomadas pelo PT, por exemplo. Governo Lula deixou de gastar e investir mais de 20 bilhões em educação. Governo Lula corta 1,28 bilhão da educação. Em meio à crise, Dilma corta da educação e saúde. Brasil é o terceiro pior em ranking da educação. São manchetes aqui dos governos petistas em relação à área da educação. E você, o que é que diz? Participe do nosso debate de hoje. O debate das 10. Voltamos aqui com Emílio Vasconcelos para falar do futuro do PT e outros temas também. Vamos às opiniões. O Sandro Pereira dizendo: Emílio, ninguém tira o que Lula fez ajudando os pobres, etc. Mas isso, diz ele, só foi para enxugar os acordos com grandes empresários beneficiados, com BNDES, Petrobras, grandes empreiteiras brasileiras, né, que... na era Temer, ele está dando que são órgãos públicos, pelo que eu entendi é isso. A gente vai ver até quando não muda esse regime, de esse tipo, esse modelo de gestão no Brasil, está dizendo aqui o Sandro Pereira. A Vivian dizendo que concorda plenamente com o que diz Emílio e que... enfim, não só ela, mas quem está acompanhando não tem como não concordar. Você diga no zap.
Bom dia, Nil. Ô, Nil, eu concordo com tudo isso que ele está falando. É certíssimo tudo isso, viu? Que até agora eu não vi coisa boa do Bolsonaro, não, viu? E eu acho daqui para frente também não vai ter nada que preste também, não. É a Lucinha Moraes, viu, aqui da Gangorra.
Lucinha, já falando em relação ao governo Bolsonaro, a Nilda concordando. E dentro das provocações, além dessa do Sandro, nós temos aqui o Rodrigo Nilson, que mandou aquela quantidade enorme de manchetes de cortes promovidos pelos governos Lula e Dilma na educação. E o Sandro dizendo que o que aconteceu com... por um lado, o governo foi bom na área social, mas por outro, permitiu e foi caminho para a corrupção envolvendo empreiteiras, bancos públicos e outras instituições. O que é que você gostaria de comentar?
Olha, agradecer a concordância, o apoio aí de Vivian, Sandro, Lucinha, Amilda. E com relação ao Sandro especificamente, em que ele, no encerramento do primeiro bloco, coloca essas várias manchetes de que houve redução do governo, nos governos do PT, inclusive de Lula e da própria Dilma, inclusive citando cifras de redução, é importante a gente fazer o seguinte registro. Quando a gente fala sobre o investimento, ou quando eu vou falar agora sobre o investimento dos governos do PT em educação, sobretudo em educação, que é o tema que está em discussão agora, eu vou falar com dados concretos, podendo citar coisas objetivas. Por exemplo, Afogados da Ingazeira, um Instituto Federal. Serra Talhada, já envolvendo o Pajeú, a Universidade Federal. Mas para dar uns números mais importantes, para fazer uma reflexão com o Sandro, no governo até o governo do PT, nós fizemos, depois de 12 anos, 18 novas universidades. O orçamento em 2002 na educação era 18 bilhões, e quando o Lula deixou em 2010, estava em 54 bilhões para custeio, não estou falando de investimentos, como foi o caso dos investimentos nas universidades federais e nos institutos federais. 173 campos foram abertos. Nós saímos de 40 mil professores federais para 75 mil professores. Nós tínhamos 3 milhões de universitários e fomos para 7 milhões e 200 mil universitários. Eram feitas 505 matrículas nas universidades federais, públicas e privadas, e passou para 932 matrículas por ano. Então, veja, quando a gente começa a dar esses números, não há o que negar que a educação, em termos de disponibilização de recursos, o PT, de longe, não vai ser acompanhado por nenhum governante. Não há o que negar. Agora, se eventualmente, em um determinado momento, você tinha um investimento de 18 bilhões e foi para 54 bilhões nos 8 anos do governo Lula, e num desses anos ele reduziu um bilhão, ele é anulado em função do crescimento. É aquela questão do copo meio vazio, né? O que você tem que analisar é a referência. Se ele partia do zero, ele está meio cheio, embora está meio vazio, mas está meio cheio. Se antes ele estava cheio e ele veio para metade, ele está meio vazio. A questão da análise ela tem que ser pelo ponto referencial. Nisso aí é onde o governo Bolsonaro merece sim a crítica, e nós temos como pontuar. É que ele, na primeira discussão, inclusive tem um outro aspecto, é que não há estabelecido por ele que critério usou, porque inicialmente para cortar os investimentos ele falou que era balbúrdia nas universidades, e tem umas que foram mais penalizadas em termos de percentuais do que outras. Então a gente percebe que, primeiro, não há critério, não há um programa. Segundo, ele priorizou o corte na educação e não em outras áreas. Terceiro, a questão do pré-sal, onde os recursos seriam destinados através do programa de partilha do petróleo para a educação e para a saúde, ele está implodindo esse processo. Então, nós ficamos muito à vontade, primeiro para discutir que houve sim, em algum momento, redução de valores, mas segundo dizer que isso foi anulado diante dos valores que nós, o governo do PT, colocou ao longo dos 12 anos de governo. Inclusive, podemos citar ainda também a questão do FIES, mais de 5 milhões de jovens foram beneficiados. Então fica fácil fazer o debate. Agora, o que nos preocupa é ver muitas vezes jovens que dependem dos institutos federais, que não sei se é o caso do Sandro, jovens que dependem das universidades, ainda numa tentativa sem fundamento, sem base, tentando justificar o voto dele a esse governo, ou fazer a defesa indefensável, cara. Não há o que se discutir. Está claro que esse governo não tem na sua pauta a prioridade do social. O governo do PT, durante 12 anos, 14 anos, concedeu aumento real do salário mínimo. Inclusive, foi uma das coisas que, segundo a ONU e o Unicef, tirou milhões de pessoas da miséria no Brasil. Porque teve um ganho real acumulado e chegou a um salário que não é o ideal ainda, mas era um processo de avanço. Ele anula esse processo. O projeto dele para a reforma que está aí, de aumento de salário mínimo, é zero. Então, eu não sei qual a razão que leva algumas pessoas ainda a defender. Porque quando a gente dizia que Bolsonaro defendia a tortura na campanha, que Bolsonaro era contra as mulheres, Bolsonaro era contra os negros, que Bolsonaro era contra os pobres, as políticas sociais, até ali era uma coisa que era um debate eleitoral, politicamente e eleitoral, porque as pessoas entendiam que a gente fazia aquela afirmativa pela disputa da eleição. Mas na medida que ele chega, um professor fuzilado com 80 tiros no Rio de Janeiro, e ele disse que foi um incidente, está claro que é um governo insensível aos problemas sociais, que até no que ele diz que é mais importante, que ele só fala nisso, é na arminha e no armamento do povo, até nisso ele demonstra um total despreparo.
Bom, eu vou continuar aqui. O Diego Pires está dizendo que eu nunca vou ver um petista reconhecer os erros passados em que o PT esteve envolvido, como Mensalão, Petrolão, dólar na cueca. O PT institucionalizou a corrupção no país. Prestar uma mera continência a uma bandeira americana é errado, mas financiar ditaduras sanguinárias pelo mundo como a cubana e a venezuelana é certo, está dizendo ele. A crítica vinda da esquerda que dilacerou esta nação foi e sempre será seletiva. Só criticam que é conveniente criticar, Porque o PT, no caso do PT, pode tudo, mas ninguém pode nada. O monopólio de críticas e do ódio será sempre deles, é fato, está dizendo o Diego Pires.
Veja, a questão da opção, por exemplo, Bolsonaro agora optou por virar as costas para o resto do mundo e o Brasil se direcionar, do ponto de vista econômico, militar e tudo mais, para os Estados Unidos. Eu posso discordar disso e discordo, mas eu não posso criminalizar Bolsonaro por isso. Isso não é um crime. Então o PT, quando assumiu o governo, entendeu que deveria, e acho que acertadamente, diminuir a sua dependência dos Estados Unidos e ser um protagonista na América Latina. E com isso, integrar os países da América Latina para tornar um bloco econômico e comercial mais forte. Isso foi parte de uma estratégia de governo, pela concepção e identificação com outra compreensão do que como se estabelecem as relações no mundo. O PT optou em criar o BRICS, né, com a Rússia, com a China. Então, nós optamos por começar a ter inserção na África, na Ásia. E com isso, se você pegar, Diego, a balança comercial, o Brasil diminui a dependência americana e começa a diversificar suas relações no comércio exterior. Agora, daí você ter uma compreensão e lhe botar na sua cabeça e massificar que isso é financiar a ditadura, né, é a mesma coisa de ficar dizendo que ele está financiando o império. E discordo disso, porém, não é crime. Agora, o que é que fizeram com essa massificação? Esse é o problema. Tenta criminalizar o PT por essas escolhas, que não é crime. Né? Do mesmo modo, quando você fala da questão interna do PT não fazer autocrítica, nós fazemos sim. Eu já disse aqui, o PT, algumas pessoas erraram internamente e tem que responder por isso. O Partido dos Trabalhadores, na relação financeira, foi o mais do mesmo. Melhorou um pouco, melhorou, mas não o suficiente. Nós temos essa autocrítica, nós não vamos fazer aqui autoflagelo, mas a autocrítica nós temos. Agora, veja, Diego, como você afirma o PT. Quando você vai, e aí fica aí o desafio aberto, quando você vai pegar qual partido, mesmo o PT sendo governo durante 14 anos, lógico, se você é governo, você está mais susceptível a ficar vulnerável à denúncia de corrupção. Você faça um exercício aí, faça uma pesquisa no Google, é simples fazer. Qual partido que tem mais deputados, ou mais prefeitos, ou mais vereadores, ou senadores, governadores, envolvido em corrupção, inclusive incluindo a Lava Jato? Você vai observar que não é o Partido dos Trabalhadores. Disparadamente não é. Tem vários outros que estão na frente do Partido dos Trabalhadores. Vá no site do TSE que você encontra essa relação. Da Lava Jato eu posso te adiantar, é o Partido Progressista. Mas o que é que fez a massificação da mídia? Isso é que é o debate que precisa ser feito, Diego. A massificação da mídia foi feita, e a narrativa bem feita, inclusive, nós perdemos o debate midiático, é de que é o Partido dos Trabalhadores o partido corrupto. Mas eu citei aqui, estou sendo um pouco redundante, já disse em outros momentos, mas é necessário, que o Partido dos Trabalhadores, que criou a estruturação que nós criamos, é porque nós não pretendíamos roubar...
Qual foi esse que você falou aí?
A criação, a estruturação...
Não, qual foi o partido que você falou?
Partido Progressista.
Sim, aliado de primeira ordem, sim, dos governos petistas, com gente indicada pelo PT para ocupar espaços, etc.
Mas aí você...
E que traquinou do mesmo jeito.
Mas aí você tem que deixar claro que não é a relação institucional do PT. Quando ele fala PT, eu estou falando institucionalmente. Se o Banco do Brasil tem uma parceria com um sócio, e o sócio lá foi pego, eu tenho que dizer que foi o sócio que foi pego. Não é o Banco do Brasil, instituição, que foi pego na corrupção. Senão você mistifica, você dá uma visão parcial do processo.
Certo, concordo. Agora, nem a sua versão, nem também dizer que não tem nada a ver com isso. Que,
não,
o problema é do PP.
Não tô entendendo que não tem nada a ver
com isso. Você só atravessa a ponte se tiver alguém que construa o PT, lógico, institucionalmente,
mas aí
politicamente.
Isso é da regra do...
Infelizmente, para toda a esperança que se depositou no partido, ele construiu a ponte para...
Mas
que abriu um lastro enorme para a corrupção.
Isso é sistêmico, você não pode atribuir isso a um partido. Isso é sistêmico, a gente está vivenciando isso em todos os setores. Não é só na política, não. Esse é também outro problema. É que da forma que abordam, criminaliza a política como se a corrupção não tivesse, infelizmente, de certa forma, generalizada na cultura do brasileiro, inclusive.
Que me parece que um dos problemas que o Bolsonaro enfrenta é que parece que não dá para jogar sem esse pessoal ali do
ele tá viver
o Centrão, essa turma
isso,
ali.
Perfeito. Só que tem um detalhe. Ele não tem credibilidade nenhuma para discutir isso, porque ele foi 28 anos deputado,
ele participou ativamente como deputado e os filhos dele como vereadores e deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e nunca ele fez uma denúncia de corrupção no Rio de Janeiro. E os quatro últimos governadores do Rio de Janeiro estão presos. Então, ele fazia parte dessa velha política. É isso que o descredencia nesse debate agora. E o descredencia quem tenta defender ele como uma mudança, como um novo. E isso que é mistificação no debate, quando você coloca da forma que o Diego coloca, que é o PT, é o PT, é o PT, para que criou-se, inclusive, um ódio ao Partido dos Trabalhadores nesse contexto. E isso precisa deixar bem claro, porque senão a gente fez o que conseguiu fazer. As pessoas votaram muito mais nessa eleição passada pelo ódio ao PT do que por propostas que se tinha alternativa ao governo do Partido dos Trabalhadores. E olha o que deu. Não dá para negar, né, gente? Isso é um desastre. Esse governo não tem rumo. Eu até acho, inclusive, já sinalizações de alguns setores do governo, que ele não tem expectativa de final de mandato.
Ah, eu quero que ele cumpra os 4 anos.
Eu também. Eu acho que democraticamente tem que se respeitar a vontade do eleitor.
Eu quero que ele cumpra os 4, né? Porque a gente tem que assumir, isso aí eu já disse 1000 vezes, para quem pensa como ele e para quem pensa diferente, eu quero, e para quem pensou, quem optou e agora está arrependido, eu quero que a população entenda que não é, a gente não está na brincadeira num país que, não gostou, vamos tirar. Eu quero que ele cumpra os 4 anos para o bem ou para o mal. Para quem votou, saber o que o voto representa, para o bem ou para o mal, tá? E acho e espero que depois desse ciclo do PT, essa é a minha opinião, depois desse ciclo do PT, com esses problemas que a gente viu, infelizmente, que acabaram decepcionando mais ainda, entendo vindo do PT, Mídio, na minha opinião. E agora, esse ciclo do Bolsonaro, que alguma coisa nova apareça nesse país, né? Porque o problema não é só o modo de pensar, mas é quem representa esse pensamento. Eu acho que talvez um dos problemas que o Bolsonaro enfrente não é o fato dele ser um pensador de direita, é o fato da dificuldade que ele tem de fazer, de botar para frente o que ele pensa ser correto para ir com dificuldade de articulação. Mas já o PT tinha um projeto de poder que o Zé Dirceu dizia que era de 30 anos, 20, 30 anos, mas, infelizmente, se aliando, tendo que fazer esse tipo de jogo, que aí perdeu a chance de uma reforma política. Então, estamos tendo problema para todo lado. Eu quero ver o que é que aparece depois, porque tem que aparecer. Alguém já cantou isso, que do limbo, do nada, alguma coisa tem que aparecer no meio desse buraco negro que a gente está vivendo na política de um lado ou de outro, infelizmente. Que alguma coisa nova apareça, mas no seu tempo. Deixa, não é brincadeira, vou tirar presidente agora, o que é que vai resolver?
É lógico, eu concordo com você. A gente tem que respeitar a soberania das urnas, coisa que não fizeram com Dilma. Os mesmos que estão querendo hoje ir para a rua no dia 26, foram os mesmos que bateram panela e não deixaram Dilma governar.
Mas disse que ela era muito ruim de articulação, né?
Mas isso não é motivo para derrubar ninguém, né? Tinha que ter o crime que não teve. Não é? Tanto não teve que ela está aí. Hoje nem respondeu nenhum processo e o vice dela que deu o golpe, ajudou a dar o golpe com o apoio desse povo, inclusive do próprio Bolsonaro, foi quem assumiu o Temer. Que a gente pode até ter a responsabilidade da indicação dele, mas quando se deram o golpe, quem nomeou ele presidente foi quem conduziu ele no golpe, se associou a ele para dar o golpe. Então, eu também defendo, acho que você tem razão, o eleitor tem que ter essa compreensão, o Bolsonaro deve governar até o final, pro bem ou pro mal, para a gente pagar o preço, infelizmente. Cabe ao papel nosso da oposição pontuar a crítica, fazer a proposição, se mobilizar, ir para ruas, protestar. O golpe, no sentido de um impeachment dele sem crime de responsabilidade, é pauta da direita, é pauta talvez deles mesmos, não do Partido dos Trabalhadores, nem dos partidos de centro-esquerda, como PSB, PCdoB, PSOL e demais. Eu acho que ninguém está aqui dizendo, até agora você não viu na manifestação, fora Bolsonaro, né? Tem que se respeitar, você tem toda a razão. Coisa que ele e nem os outros congressistas fizeram com relação a Dilma. Se inconformado com a derrota, boicotaram o governo. Se você pegar o discurso da Edson Neves, o primeiro discurso do Senado após a derrota, é que ele disse que ia tornar o Brasil ingovernável e realmente deixou. Mas ele tem que realmente governar e, lamentavelmente, a gente aprender. Agora, tem um outro detalhe, não é só aprender com o voto de executivo, não. É entendendo o papel do legislativo. Que esse centrão que está aí, que Bolsonaro está com dificuldade de se articular, é relativo também. Sabe por quê, Nil? Porque quem é o líder dele no Senado?
Fernando Bezerra Coelho.
Fernando Bezerra Coelho estava envolvido na Lava Jato. Fernando Bezerra Coelho foi ministro de Dilma, votou a favor do golpe parlamentar e hoje é ministro dele.
O Fernando é um camaleão. Eu nunca vi Fernando Bezerra na oposição, né?
Então ele já está fazendo as concessões que você não imaginava que fizesse. Quem é que no Pará? Jader Barbalho, que é um dos grandes articuladores lá dele. Então, nessa questão também, ele não tem a condição de se relacionar, talvez, com o Centrão, com a independência que ele queria ter pela sua vida pregressa como parlamentar. Essa é a grande dificuldade. Agora, o papel... E outra coisa, a oposição lá é minoria. Ele tem que negociar com a maioria que ele ganhou nas urnas. Ele não ganhou nas urnas com a maioria, de certa forma, porque os partidos do Centrão o apoiaram no segundo turno. Não é verdade? Então, esse é um problema que ele vai ter que ter. E aí eu concordo com você. Nós devemos respeitar, sim, a vontade das urnas.
Bom, vamos a mais opiniões aqui. Nil, concordo com o que diz o Emílio, está dizendo a Aldenice, de Pedra d'Água dos Vieiras. Você no zap, diga.
Públicos, bom dia, Nil Júnior. Eu concordo, sou Maria José da JK. Eu concordo com tudo que seu Emílio está falando. Esse Bolsonaro, pelo amor de Deus, vai acabar com o Brasil, principalmente com a pobreza. Concordo, parabéns, seu Braz.
Aqui, o Beto Góes, no andar da carruagem, qualquer um dos candidatos a presidente das eleições de 2018 estaria melhor do que esse que está investido no cargo. Infelizmente, o chefe do executivo está perdido, não tem plano, projeto, diretriz, muito menos políticas públicas para governar. Não conversa, não senta com as instituições, Congresso, Judiciário, OAB, universidades. O Brasil está parado e não adianta culpar um passado cada vez mais distante. Está dizendo aqui o Beto. Você diga.
Bom dia, Nil. Aqui é Graça de Bitiranga. Eu tenho concordo. Ninguém espera da bomba desse governador, não.
Curtou um pouquinho, mas deu para entender um pouco. Ela está dizendo que concorda. Bom, eu vou para o intervalo. Na sequência, as últimas opiniões. Falar de política local. E o PT vai ter candidato próprio. Apoia Alessandro Palmeira. Apoia Totônio. Apoia o Paulinho do SP. O que é que vai fazer depois do intervalo? Último bloco aqui com Emílio Vasconcelos para a gente falar um pouco mais de política local. Antes, só registrar aqui as opiniões. Tem uma opinião aqui bem da Celina, né? Tá grande a opinião dela. Vou tentar ler um trecho, viu, Celina, pelo tempo aqui. Mas ela está dizendo que não vamos esperar 4 anos mais para bom funcionário, homem que está desestruturado na política, é o presidente da República, dizer que não tem recurso para as faculdades, não tem dinheiro para a saúde, nós já não temos nada no Brasil. Eu, como brasileiro, o que eu vejo é que não podemos deixar o governo Bolsonaro mais 4 anos. Eu creio também que o povo que votou em Bolsonaro está vendo isso por conta de quem votou, quem não votou, quem deixou de votar. A nação brasileira está sofrendo. Temos que melhorar nossas universidades e não tirar o direito do cidadão brasileiro. Temos que unir deputados, senadores, governador, temos que dar as mãos. E ela também é contra a reforma da Previdência. Tereza Raquel Sena disse que isso não passa de uma perseguição ao PT. É isso mesmo que está correto? Na minha opinião, isso não passa de uma perseguição ao partido, porque já aconteceram golpes maiores na liderança de outros partidos. É o que ela está dizendo aqui. Eu vou pedir, pode ser que eu tenha que encurtar algumas opiniões, tá, gente? Pelo tempo que eu tenho que pular de tema. Diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior, manhã total, Rádio Pajaú de Afogados em Caseira.
Sebastião Ramos, AM, é porque ele mudou a foto da logo dele.
Quero dizer, Nil Júnior, eu, na próxima eleição também, eu sou candidato a vereador.
Pronto, tá lançando a candidatura. Vou trazer você pro debate das 10. Mário Martins.
Bom dia, Nil. Bom dia. Ouvintes da Pajaú. O PT teve vários erros, assim como vários outros partidos teve sim. Agora o que está se discutindo é a atualidade, é o presente. Bolsonaro realmente é uma farsa. É um cara que não tem a mínima capacidade de gerenciar um país como o Brasil. Ele até talvez tenha uma boa vontade, mas ele disse uma coisa, prometeu uma coisa, está fazendo, combateu e está fazendo a mesma coisa. Está na mão dos deputados, dos senadores. Né? Ele discursou dizendo que a reforma da Previdência de Temer era cruel, e ele já está propondo uma reforma muito pior, entendeu? Então é um cara realmente que não tem compromisso com a questão social, está a serviço do grande capital, né? Tanto é que bate continência para os Estados Unidos, pretende privatizar, nosso pré-sal aí ameaçado e vai para a mão dos estrangeiros, do capital estrangeiro. Então realmente o que acontece quando cobra que o PT, ou os petistas também reconhecem os erros, é que muitos ainda, eleitores de Bolsonaro, ainda batem palma e dizem que ele está certo em tudo que ele está fazendo, mas na verdade não está. Ele não está correto. E vamos ver quando é que vão admitir. Eu torço para que dá certo. Agora, os primeiros 5 meses de governo, eles têm um mau presságio, um mau pressentimento que vai ser coisa pior, virão coisas piores do que as atuais desse governo despreparado de Bolsonaro.
Tá aí a opinião do Mário sobre essa questão. Outras pessoas opinaram aqui, ó.
Bom dia, Nil. Adriana Sombraes, eu concordo com o que ele tá falando aí.
Adriana, concordando.
Bom dia, Nil. Aqui é Socorro da Caiçara. Eu também concordo com o que esse rapaz tá falando.
Socorro, concordando com o rapaz.
Bom dia, Nil. Bom dia, meu amigo querido. E bom dia, Emílio Santiago, né, Emílio?
Vasconcelos.
Eu concordo plenamente, Emílio.
Concorda com o Emílio. Janice, concorda também. Bolsonaro não tem capacidade para governar. Está dizendo aqui Eduarda Souza. Pronto, registrei todo mundo sobre esse tema e estou dizendo aqui bem claramente que registrei todos que são contra, que são a favor, e vou seguir o andou por aqui com outros assuntos. Quero falar de política local. O PT vai ter candidato próprio em Afogados?
Eu só queria mandar um abraço para a Celina, para a Tereza Raquel, o Sebastião Ramos, o Mário Martins, a Adriana, a Socorro, Janice. Todos que participaram aí, o Beto Góes, a Graça de Bitiranga, a Maria José, o Denise, agradecer a participação deles. Fico, inclusive, satisfeito e feliz em saber que uma grande parcela dos ouvintes está concordando com o que está em discussão. E isso, tendo essa resposta dos ouvintes, nos remete a fazer essa análise local. Inicialmente, sim, a gente trabalha com a perspectiva do fortalecimento do PT em Afogados em Gazeira para uma disputa proporcional, haja visto que não vai ter mais coligação entre partidos na disputa de vereador, e, ao mesmo tempo, o fortalecimento na perspectiva de uma candidatura própria, coisa que o PT já teve nas duas últimas eleições. Fazer aqui uma homenagem, um registro, um agradecimento à contribuição do companheiro Jair, que foi o primeiro candidato a prefeito de Afogados da Engazeira pelo PT, e na eleição anterior eu também fui o candidato. Efetivamente, o PT trabalha com essa perspectiva. No entanto, a gente precisa fazer alguns registros a ser considerados. Nós tínhamos um cenário em Afogados da Engazeira em 2016, onde havia uma discussão de continuidade de um governo, da qual a gente discordava do ponto de vista administrativamente, por vários aspectos, e não cabe aqui agora me alongar, porque o tempo é curto, mas havia essa posição e essa divergência do ponto de vista administrativo local, e também havia uma divergência do ponto de vista nacional. A gente discutia naquele momento, no segundo turno, um apoio ao Aécio, e o PSB em Afogados em Gazeira, assim como o próprio Antônio Valadares, apoiaram a Aécio no segundo turno. E, posteriormente, também apoiaram o que nós consideramos de golpe parlamentar, e nós ficamos numa situação de isolamento em Afogados em Gazeira, e alertando a população no processo eleitoral do município, que desencadeou em 2016, do que se representava naquele momento a ruptura de um processo democrático, que seria a retirada da presidente Dilma numa circunstância daquela, sem efetivamente o crime de responsabilidade. E por isso também nós defendemos, como eu defendi agora há pouco, que não é interessante defender golpe contra o Jair Bolsonaro. No entanto, nesse momento também, do ponto de vista nacional, nós temos um cenário de convergências. Né? O PSB e outros partidos de centro-esquerda têm uma convergência no sentido da defesa de Lula. O Paulo Câmara, inclusive, recentemente divulgou carta, foi na defesa dele, de oposição ao governo Bolsonaro, de defesa da democracia, de combate ao corte nos gastos da educação. Temos convergências no fechamento de uma posição contrária à reforma, e nesse sentido, isso também é uma coisa a ser considerada. Por que deve ser considerada? Porque o que está se desenhando, não sei se vai se materializar, é que há uma ruptura aí da Frente Popular, com afastamento e já autodeclaração de candidatura do ex-prefeito Antônio Valadares, que no meu entendimento, de forma oportunista, governou Afogados em Gazeira durante 8 anos, porque governou os primeiros 4 anos no governo FHC e não conseguiu trazer nenhum investimento do ponto de vista estrutural, como trouxe nos 8 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. E nessas eleições que ele disputou, tendo Lula como presidente, ele usou e muito do discurso, se apropriou inclusive desse discurso pela condição de prefeito, e ele alardeava que era lulista, e lamentavelmente na primeira oportunidade, que seria na discussão da eleição passada, ele se alia e defende Bolsonaro. Neste sentido, no processo eleitoral, espero que o eleitor afogadense faça a leitura que não fez na eleição passada. Quem efetivamente está hoje defendendo o governo Bolsonaro e sua política nefasta. Ou não também.
Isso é uma posição política, ela tem ônus e bônus. Eu acho que esse é o papel de quem tem uma discussão política pública. Assumir posições claras e não ser oportunista. Na hora que é conveniente, defende. Na hora que não é conveniente, torna-se contrário. Sem uma justificativa plausível. Porque você pode dizer assim, ah, mas ele se dizia lulista e não era petista. E, mas o que nós estamos discutindo não é Lula como pessoa individual, é como projeto político de sociedade. Se ele se dizia lulista, ele tinha que, nesse momento, compreender que o programa de governo, as propostas de governo de Bolsonaro são antagônicas àquelas pelas quais ele foi o maior beneficiado na condição de prefeito municipal, gestor municipal, para se apresentar como fazedor de obras. Nesse contexto, a gente tem uma sinalização clara. O Partido dos Trabalhadores, em Afogando em Gazeira, tem que ficar observando e levando essa mensagem para o eleitor em Afogados. Caso seja o contrário, torço até que dê certo, ele terá o bônus de defender o governo Bolsonaro, porque ele não pode não assumir as posições que ele está assumindo e contribuindo para esse resultado. Espero que o eleitor faça essa reflexão. E com relação ao PSB, como eu inicialmente falei, temos os pontos de divergência, convergência bastante significativa hoje em nível nacional e estadual, haja visto aqui o Partido dos Trabalhadores participa do governo Paulo Câmara. No entanto, nós continuamos com algumas posições políticas, administrativas, com uma visão crítica à gestão. E isso tem que ser, de certa forma, também destacado.
Então, entre lançar candidatura, vou reforçar a pergunta, entre lançar candidatura própria e apoiar o Sandrinho, você já disse uma vez que conceitualmente Sandrinho representava a renovação. O que é que está mais perto?
Não, veja, entre lançar candidatura própria, a gente tem essa perspectiva de lançamento de candidatura própria. A sua pergunta foi no sentido, havendo uma discussão entre Antônio Valadares e Sandrinho, quem representaria a mudança e o novo, eu disse que indiscutivelmente, do ponto de vista conceitual, não tem o que debater para nós quem efetivamente representa o novo e a mudança seria Sandrinho. No entanto, a pergunta foi feita nesse contexto.
Sim, claro.
No contexto da discussão, a prioridade do Partido dos Trabalhadores é a afirmação de uma candidatura própria. Eu quis deixar bem claro isso. Inclusive, levei a pauta na discussão naquele momento, na sua pergunta, que a razão pela qual certamente o PSB deverá hoje, no próximo ano, se contrapor a Antônio Valadares é a mesma que nós antecipadamente diagnosticamos e fizemos há 8 anos atrás. Né? Uma hegemonia de poder sem permitir uma renovação no processo democrático, um projeto muito mais familiar e um projeto personalista. Haja vista que, dada a dinâmica e os valores que nortearam a fundação da Frente Popular, já era mais do que natural o ex-prefeito Antônio Valadares entender e contribuir com o processo de Afogados em Gazeira, pensando na sua renovação política, na sua inserção dos jovens fazendo um novo debate e que ele pudesse contribuir ficando lá dando seus conselhos. Nada que eu seja contra alguém disputar 4, 5, 6 eleições. No entanto, se os parâmetros que nortearam a fundação desse bloco político no município, uma das discussões era o combate inicialmente à família de Antônio Mariano, porque vinha se perpetuando no poder, ele reproduz agora o mesmo erro e comete o mesmo equívoco. Então, neste sentido, o Partido dos Trabalhadores se antecipou à discussão. Daí eu afirmar que Sandrinho realmente norteia aquilo que foi o princípio da fundação da Frente Popular. Mas deixando claro que prioritariamente a nossa discussão ela caminha pelo fortalecimento e viabilização da candidatura própria.
E a gente continua conversando, Emílio. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, hein?
A gente que agradece a oportunidade, sempre me coloca à disposição dos microfones da Rádio Pajeú. Um abraço a todos os ouvintes, agradecer a participação de todos, direto ou indiretamente. E fica à disposição, Nil, sempre que necessário, estar aqui no microfone da Rádio Pajeú, fazendo um debate propositivo, um debate político, um debate que permita ao eleitor fazer mais uma reflexão do que eu impor um ponto de vista.
Muito obrigado. As nossas segundas estão sendo permeadas por esse debate político. A produção já iria, inclusive, falar com o pessoal do PSL, não necessariamente pela fala de Emílio. Só registrar que o Toninho Valadares ligou e que a gente vai ver uma data, porque me parece que segunda-feira que vem ele, como presidente do PSL, não poderá estar, mas está se discutindo a possibilidade de vinda desse grupo também para pontuar sobre o que pensa em relação ao governo Bolsonaro e questionamentos trazidos pelo PT aqui no nosso debate. 11:29. O debate das 10.